Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir agora com a Voz da América. E esta é a emissão vespertina, em português, de sábado, 29 de novembro de 2014. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Convosco na apresentação da emissão de sábado está Ana Guedes. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Estamos também em onda média nos 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do que vai pelo mundo, vamos falar da controvérsia em Angola em redor das ações governamentais contra a igreja, a antiga igreja Maná. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as 10 mais da música nos Estados Unidos. Mas para já vamos então aqui fazer o ponto da atualidade noticiosa deste sábado.
Obrigado, Ana. Boa noite, ouvintes. Dia 29 de novembro de 2014. Na apresentação do noticiário está o Paulo Oliveira. Na assistência técnica encontra-se hoje o Sidrak Franklin. Os residentes em Taiwan votaram a sufrágios municipais, considerados como sendo um teste à popularidade do presidente e do partido no poder, o Kuomintang, que advoca laços com a China. O primeiro-ministro Yang anunciou, entretanto, a demissão após a derrota do partido, o Kuomintang, nas eleições locais que confirmaram a perda de popularidade do partido no poder. Yang anunciou a demissão numa conferência de imprensa, indicando assumir responsabilidade política pela derrota do partido, que, segundo os resultados não oficiais, perdeu 5 dos 6 municípios da ilha. Cerca de 18 milhões de eleitores foram chamados às urnas para escolherem os representantes para mais de 11 mil lugares em eleições locais em toda a ilha, que são vistas como um teste para as presidenciais de 2016. O presidente Ma, que chegou ao poder em 2008 à frente de uma plataforma favorável a Pequim, tende a abandonar o poder depois de 2 mandatos de 4 anos. O presidente nigeriano Goodluck Jonathan prometeu capturar os terroristas que atacaram uma mesquita, matando mais de 80 fiéis e ferindo pelo menos uma centena de outros. Jonathan emitiu um comunicado apelando aos nigerianos para não desesperarem e permanecerem unidos no confronto contra o inimigo comum. Uma série de explosões seguiu-se ao tiroteio ocorrido no exterior de uma mesquita em Kano, pouco depois do início das orações de sexta-feira. Testemunhas indicaram terem visto muitas pessoas feridas após 2 bombas terem explodido no exterior da mesquita, tendo uma terceira bomba explodido mais tarde. Responsáveis afegãos indicaram que os militantes talibã combatem forças afegãs numa antiga base militar britânica. No porta-voz do governador da província de Helmand, onde a base se encontra localizada, conhecida por Camp Bastion, indicou que pelo menos 5 soldados afegãos e 20 elementos talibã foram mortos durante o ataque. As autoridades referem que os confrontos em Camp Bastion começaram na passada quinta-feira. Entretanto, em Cabul, combatentes talibã atacaram uma residência de estrangeiros situada próxima do edifício do Parlamento, com informações de explosões e de tiroteio. Ouvintes, este continua a ser um serviço informativo da Voz da América em português. A nossa emissão pode ser escutada na internet em VOA Português e ainda no telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau, Rádio PGKT e em Cabo Verde com a Rádio Comercial na Praia. E prosseguimos o noticiário deste sábado, o dia 29 de novembro de 2014. O grupo Estado Islâmico atacou este sábado a localidade de Kobani e se tinha informações de que terão feito, a partir da Turquia, o primeiro caso no cerco daquela localidade. Responsáveis curdos e do Observatório Sírio de Direitos Humanos indicaram que o ataque teve início com um bombista suicida na fronteira entre a Turquia e Kobani, seguindo-se outros ataques suicidas. As autoridades turcas não confirmaram que qualquer dos ataques tenha sido lançado a partir da Turquia. Violentos confrontos irromperam, entretanto, entre curdos e combatentes do Estado Islâmico após os bombistas suicidas se terem feito explodir em Kobani. O Observatório Sírio de Direitos Humanos indicou que pelo menos 25 combatentes foram mortos nos confrontos, a maioria dos quais jihadistas do Estado Islâmico. Tribunal Penal do Cairo retirou a acusação do antigo presidente egípcio Hosni Mubarak por cumplicidade na morte de manifestantes na revolução que o derrubou e derrotou em 2011. O tribunal também absolveu Mubarak de um caso de corrupção, mas irá permanecer detido, uma vez que está a cumprir uma sentença de 3 anos por um outro caso de corrupção, isto segundo as agências internacionais. Num primeiro processo, pelos mesmos factos, Mubarak foi condenado à prisão perpétua, mas a sentença foi mais tarde anulada por razões técnicas e o caso novamente julgado. A leitura do acórdão legislativo era anunciada para 26 de setembro, mas foi adiada para hoje pelo Tribunal Penal do Cairo. A Rússia testou um novo míssil intercontinental lançado a partir de um submarino destinado a transportar ogivas nucleares. O Ministério da Defesa em Moscovo referiu que o míssil Bulava foi lançado na sexta-feira a partir de um submarino no mar de Barents, no Ártico.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã domingo, vamos falar de criminalidade em Angola e fatores que podem explicar ou contribuir para ela. As autoridades angolanas e a Igreja Josafate estão em pé de guerra em consequência dos tumultos violentos que envolveram as Forças Armadas e a Polícia Nacional contra os fiéis na sede desta denominação religiosa na província da Huila. Em causa está o facto do Estado angolano não reconhecer a referida igreja. Para nos falar sobre o assunto, o repórter On Deep ouviu o porta-voz da polícia na Huila, Eduardo Pintal, o bispo da Igreja Josafate, Domingos Costa, e o jurista Anastácio Finda.
Há 2 semanas, os fiéis da Igreja Josafate na cidade de Lubango foram surpreendidos em pleno culto quando uma composição das Forças Armadas e da Polícia Nacional invadiu o seu templo, com disparos pelo meio, lançamento de gás lacrimogéneo, tendo causado alguns feridos entre crianças e adultos. Após a brutal ação, que durou quase meia hora, a Polícia Nacional deteve os representantes daquela igreja, efetuando ainda a apreensão dos equipamentos eletrónicos. Na reação, o Ministério da Cultura repudiou, em comunicado tornado público em Luanda, o comportamento incorreto de membros da Igreja Josafate contra as autoridades angolanas, particularmente policiais na província da Huila. O Ministério adiantou que a denominada Josafate é uma instituição religiosa não reconhecida pelo Estado angolano e resulta da maná Igreja de Angola, extinta pelo Estado angolano, através do Decreto Executivo 6/8 de 25 de janeiro. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, não Willy Eduardo Pintal, afirmou que o procedimento das autoridades visou tão somente disciplinar o exercício da atividade religiosa nesta província.
No âmbito das informações chegadas à Polícia Nacional, tivemos que proceder ao encerramento da Igreja Josafate, que desenvolvia atos religiosos de forma ilegal na província da Huila. E foi isso que nós tomamos. E queremos aproveitar esta oportunidade para dizer que essa medida aparece não só para disciplinar as demais, mas também, por outro lado, para proibir que as outras ilegais passem pela mesma via.
12 membros dessa igreja estão detidos?
Confirmo. Foram detidos em função de se rebelarem contra as autoridades policiais. Porque numa altura em que alguns oficiais da polícia trocavam ou então negociavam com a direção da igreja, alguns fiéis foram incitando a violência, terminando por ferir alguns oficiais nossos, particularmente o diretor provincial da Polícia Econômica em Exercício, e houve danos em uniforme da polícia, entre outros. Essa é a razão pela qual foram detidos pela Polícia Nacional.
E o bispo da Igreja Josafate, Domingos Costa, lamentou este incidente e revela que a sua igreja tem vindo a proceder em conformidade quanto às assinaturas exigidas por lei para garantir o reconhecimento por parte do Estado angolano.
Fala-se, faltavam-nos as 40? Não. Nós estávamos a possuir, ou vamos lá dizer assim, a exortar os nossos fiéis para angariarmos as 100 mil assinaturas. Este é um dado que o Ministério da Justiça impõe para então recebermos a personalidade jurídica.
Frisar para todo o conhecimento do auditório que, na verdade, o Ministério da Justiça e Direitos Humanos fez uma triagem de todas as igrejas que não reuniam os requisitos do artigo 9 da Lei /204 e totalizando 194 denominações que foram saíram em despacho que para serem encerradas com a ajuda da Polícia Nacional. E nessas 194, a Igreja de Josafate não consta. Portanto, e nós estamos nesta província há 5 anos. Só esta semana é que a Polícia Económica deu conta que nós estamos em situação ilegal.
Por sua vez, o jurista e pedagogo Anastácio Finda socorre-se da Constituição da República para referir que o Estado angolano defende o princípio da igualdade e da imparcialidade nos termos da lei.
Eu considero que, portanto, é uma situação triste. É de lamentar as pequenas escaramuças que houve entre os fiéis da Igreja, portanto, e a polícia no Lubango. Mas deixe-me também dizer que esta situação começou já desde que a própria Igreja Manã foi legalizada. Pensamos que esta nova denominação religiosa que é a Josafate é a sucedânea da Igreja Manã. E eu escutei também atentamente alguns pronunciamentos de um dos pastores. Penso que, portanto, responde pela área jurídica da mesma. E, para ser sincero, foram declarações muito tristes, porque, no fundo, só vem provar que algumas igrejas em Angola, em vez de procurarem acalmar os espíritos, em vez de procurarem semear, portanto, a cultura da paz, vão semeando uma cultura que, no fundo, não é boa. E eu falo assim, estou a ser um pouco duro, não por uma questão de paixão por alguém, mas sim pela forma como o reverendo apareceu numa das televisões a falar. Se não, vejamos. A nossa Constituição, no seu artigo 10º, é bem claro. Angola é um Estado laico. Sendo laico, portanto, pressupõe dizer que existe separação entre o poder estatal, ou seja, entre o Estado e as religiões. Quer dizer que o Estado angolano deve tratar as religiões, portanto, de forma igual, ou seja, temos aqui o princípio da igualdade e também da imparcialidade. Significa que o governo angolano e outras instituições do Estado devem tratar todas as igrejas de igual maneira, de igual forma, nos termos da lei. Portanto,
as igrejas estas, quando de facto respondem aos procedimentos legais, ou seja, que estejam legalizadas pelo Estado angolano.
Sim, claro, claro. Portanto, quando eu falo igreja, estou a falar numa denominação religiosa, portanto, que esteja legal de facto. De facto. No entanto, mas pelo que eu saiba, esta igreja, esta denominação religiosa que é a Josafate, não está legal. Primeiro, terá que apresentar as 100 mil assinaturas ao Ministério da Cultura para que seja legalizada. Ora, não obstante isto, o governo angolano tem sido mais ou menos maleável ou até pacífico em relação a isto. Mas também isto não dá motivos à ousadia de determinados fiéis insurgirem-se contra a polícia quando ela vai, portanto, desenvolver uma atividade que, no fundo, até é para o bem da própria igreja, evitar confusões, evitar escaramuças. Aliás, sabemos que também existe, possivelmente, um conflito entre certas pessoas que pertenciam à Igreja Maná e esta denominação. Aliás, sabemos nós que eles, possivelmente, estão a utilizar o patrimônio que pertenceu à Igreja Maná. Logo, é necessário que tudo isto seja clarificado para que se evite situações do género. Por outra, sabemos nós que hoje o mundo está aqui, entre aspas, num rebuliço. Hoje estamos a notar que determinadas personalidades políticas, e não só, utilizam as igrejas para atingir fins inconfessos. Portanto, e para também dizer que é missão das igrejas acalmar os espíritos, é missão das igrejas, portanto, encontrar formas conducentes que levam qualquer cidadão a uma conduta pacífica. Logo, a confusão que houve entre a polícia ou elementos da polícia e elementos da igreja, pensamos nós que não devia chegar aos médias da forma como chegou. Porque, afinal, o pastor, seja lá de que igreja for, deve ser a pessoa que deve ter um comportamento o mais calmo possível. Portanto, deve ser a pessoa primeira a levar-nos a um bom porto. Agora, a forma como também as pessoas, os responsáveis desta igreja, que até por sinal não é legal ou não é legalizada, ainda não está legalizada, aliás, portanto, não foi boa. Aliás, basta também notar o que hoje se passa no Médio Oriente. Então, o que nós não queremos é que o mesmo aconteça em Angola. Não vamos dizer que o Estado deve proibir esta igreja. Não deve fazer isto. Deve deixar, sim, que ela consiga a sua legalização, mas também dentro de alguns parâmetros. Como disse, nós temos o artigo 10º da própria Constituição. Temos também o artigo, penso que é o 41 da mesma Constituição, que consagra, portanto, direitos e deveres e garantias de qualquer cidadão no sentido de professar a religião que ele achar conveniente. Quer dizer que o Estado angolano é pela religião. O Estado angolano é pela crença religiosa, é por Deus, penso eu. Por esta razão é que a nossa Constituição consagra, portanto, o direito, portanto, à manifestação religiosa.
Por outro lado, porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional desmente ter havido excessos por parte das forças de segurança, acrescentando que a polícia agiu apenas em defesa do Estado angolano.
A polícia nunca é agressiva, ela é firme naquilo que defende, sobretudo na legalidade. Talvez seja essa a agressividade que eles consideram, mas nós atuamos em função do comportamento vivenciado na altura.
Crianças, mulheres foram batidas, isso é quando diz a verdade?
Não é verdade, o que corresponde à verdade é que as forças policiais tiveram que impor a regra, não é? No sentido de manter firme o Estado, porque não tínhamos outra saída senão aquela, no sentido de pôr ordem apenas no, face ao sucedido.
Foram notificados antes? Quanto tempo que esta igreja exercia essa atividade ilegalmente?
Bom, a princípio nós fomos solicitados para fazer asseguramento no local. E lá nos apercebemos da ilegalidade. E face a isso, os oficiais de polícia que estavam no local persuadiram a direção que pela ilegalidade que a igreja tem, não fazia sentido dar sequência, então, o culto. E esses não obedeceram e deu aqueles tumultos que terminaram em detenções e outras situações mais.
Quanto ao exercício da atividade religiosa, o bispo Domingos Costa explicou que a sua igreja já havia recebido garantias do Ministério da Justiça para a realização de cultos.
O encontro que nós tivemos até, inclusive, que eu já disse com o Ministro da Justiça, que nos garantiu que nós poderíamos continuar a cultuar, mas, todavia, para a angariação ou para a obtenção da personalidade jurídica, tínhamos que apresentar as 100 mil assinaturas.
Entretanto, o jurista Anastácio Finda questiona as autoridades angolanas pelo facto de, até ao presente momento, não divulgarem o estudo anunciado sobre o fenómeno religioso no país. Apela, por isso, para a divulgação dos resultados.
Qualquer assunto do género deve ser dirimido nos tribunais. Há outras formas de dirimir conflitos. Pensamos nós que, se os responsáveis desta denominação religiosa forem um pouco mais humildes e continuarem a cultivar a cultura da paz, para além de ir aos tribunais, vão primeiro ao encontro do próprio comandante provincial da Polícia Nacional no Lubango, ou seja, na Uila, e quiçá vão ao encontro, pedem uma audiência com o comandante-geral da polícia ou também com o ministro do interior e tentam expor os seus problemas e dirimirem esse conflito, portanto, de outra forma. Porque, como jurista, mais uma vez digo que os tribunais, portanto, é o último recurso. É o último recurso. No entanto, o que eu aconselho é que estes responsáveis não devem extremar, portanto, as suas posições. Devem, até pelo contrário, encontrar um meio termo. Porque se eles, como responsáveis, começam a extremar as posições, o que é que os seguidores, as ovelhas, vão fazer? Poderão fazer algo pior e que não fica muito bem. Portanto, em princípio, qualquer igreja deve ser vista como pessoa de bem, pessoa coletiva de bem. E sendo pessoa coletiva de bem, logo nós devemos contar com elas. Mas quando uma pessoa coletiva como esta, que é a Igreja Josafat, aqui entre aspas, tem essas posições, estaremos a embarcar em posições que não abonam a religião em Angola. Nós devemos é procurar fazer entender as pessoas de forma calma, serena, sem que belisquemos as relações cordiais que sempre existiu entre o Estado angolano ou entre as instituições do Estado angolano e as igrejas. O facto do governo angolano até aqui não publicar o estudo prometido relativamente ao surgimento das várias denominações religiosas e seitas como tal, portanto, também contribui um pouco para essas situações. E aqui vai o meu apelo ao governo, no sentido de, o mais rapidamente possível, se puder, portanto, terminar este estudo e publicar e também publicitar, pensamos nós que vai atenuar ainda mais, portanto, todos esses problemas, porque não se concebe que uma instituição religiosa, em princípio, não está legal e faz o que fez. Se o governo angolano não procura estancar essa situação, amanhã vai aparecer também uma outra religião, outra denominação religiosa, e vai fazer o mesmo. E isto vai se alastrar. E quando se alastrar, dificilmente o governo angolano vai conseguir assegurar essa situação. Portanto, aqui vai o meu apelo. É necessário que o Ministério da Cultura e outras estruturas afins, ou outros departamentos afins do governo angolano ou do governo de Angola, portanto, procurem terminar esse estudo, viabilizar todo o povo em termos de acesso a este estudo, para, no mínimo, atenuarmos a situação. Caso contrário, vamos assustar aqui, quem sabe, confusões aqui e acolá. E isto, quando se alastrar o país todo, dificilmente o governo angolano vai controlar. E sabe perfeitamente que hoje o mundo está a girar em torno de conflitos religiosos. Portanto, são, no fundo, em meu ponto de vista, são, no fundo, conflitos políticos. Mas algumas pessoas estão a utilizar algumas religiões para justificar, portanto, o belicismo e o terrorismo. Felizmente, em Angola ainda não há terrorismo, mas também Angola, portanto, não foge desta aldeia global que é o nosso planeta Terra. Então é importante que, aliás, aquela adagio que diz, quando a casa do vizinho está a incendiar-se, então é necessário também que o vizinho procure acautelar-se. Isto é para dizer o quê? Para dizer, se hoje em dia o Quênia está a atravessar algumas situações, hoje em dia a Somália também está a atravessar, hoje em dia o Médio Oriente está a atravessar, e então, portanto, a Nigéria, sobretudo em África, Nigéria, portanto, é necessário também que Angola comece já a fazer um estudo aturado. É necessário que Angola convide os sociólogos, os antropólogos, os psicólogos, fundamentalmente os psicólogos sociais, e também os juristas, os filósofos, para que, no mínimo, comecem já a fazer um estudo aturado sobre este fenómeno. Porque é assim que também, pelo que eu saiba, começou na Nigéria. Na Nigéria, foi uma coisa pequena, uma coisa minúscula. E hoje é uma coisa maiúscula, passo aqui o termo, ou a expressão. Portanto, é necessário, este é o meu conselho, é o meu apelo ao governo angolano. É importante que a própria senhora ministra procure agilizar este problema. Caso contrário, daqui a mais um tempo, vamos assustar também situações semelhantes à da Nigéria, da Somália, do Iraque, etc. E isto ninguém quer, portanto, ver que Angola, portanto, ou seja, ninguém quer ver, portanto, Angola passar por esta, não é?
Anastácio Finda, Domingos Costa e Eduardo Pintal foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Vamos depois continuar a falar sobre ébola com a doutora Nídia e depois teremos o espaço do Amigo Ouvinte. Agora, o espaço é para a música. Vamos ficar com Eurídice Jack. É uma jovem moçambicana, tem 22 anos e vai lançar, no início de 2015, o seu primeiro trabalho, que está a ser gravado. Dele está já fora o single de promoção Obsessão, que Eurídice canta com o cabo-verdiano Grace Évora.
Tu tentas insistir, nunca desistir do que existe no teu coração.
Pura obsessão.
Tu não vês que tem alguém que te faz bem, dono do meu ser, a razão do meu viver. Diz que esquecer que eu existo para ti. Tu lutas dessa obsessão. Que tenho por meu grande amor, não irá acabar. Faz de conta que nunca me viu.
Fiquei preso neste amor, enganado com distância e hábito de ter só em lembranças imaginação, sonhos que parecem reais.
Ouvintes, visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes noticiosas de África em vídeo. É o VOA 60 África. Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América na internet em www.voaportugues.com e pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode ainda seguir-nos no Facebook e no Twitter e pode também comunicar connosco através do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington, sábado, 29 de novembro de 2014. Entre em pouco, não esqueça, o Eduardo Ferro traz-nos a música da América. Está com a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 29 de novembro de 2014. Convosco está Ana Guedes na apresentação, que vos saúda em nome de todos os que nela vão participar. Podem ouvir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 15.720. Estamos em onda média nos 1.530. Na internet em www.voaportugues.com. Estamos também em FM em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em FM estamos nas cidades moçambicanas de Nampula, com a Rádio Encontro, e em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos em Bissau, com a Rádio Pijigiti, em FM. Dentro de alguns minutos, Eduardo Ferri, a música da América. Para já, as notícias que fazem a atualidade este sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Entretanto, mudamos de técnica. O Sidrak Franklin saiu e está o nosso colega Nelson Herbert. Ao microfone continua o Paulo Oliveira, neste sábado, dia 29 de novembro de 2014. Residentes em Taiwan votaram em sufrágios municipais, considerados como um teste à popularidade do presidente do partido no poder, o Kuomintang, que advoga laços fortes com a China. O primeiro-ministro de Taiwan, Yang, anunciou, entretanto, a demissão após derrota do partido, o Kuomintang, nas eleições locais que confirmaram a perda de popularidade do partido no poder. Yang anunciou a sua demissão numa curta conferência de imprensa, tendo indicado assumir responsabilidade política pela derrota do partido, que, segundo resultados não oficiais, perdeu 5 dos 6 municípios da ilha. Cerca de 18 milhões de eleitores foram chamados às urnas para escolherem representantes para mais de 11 mil lugares em eleições locais em toda aquela ilha, que são vistas, aliás, como um teste para as presidenciais do próximo ano, do ano 2016. O presidente Ma, que chegou ao poder em 2008, à frente de uma plataforma favorável a Pequim, tendo abandonado o poder depois de 2 mandatos de 4 anos. Goodluck Jonathan, o presidente nigeriano, prometeu capturar os terroristas que atacaram uma mesquita, matando mais de 80 fiéis e ferindo pelo menos uma centena de outros. Jonathan emitiu um comunicado apelando aos nigerianos para não desesperar e permanecerem unidos no confronto contra o inimigo comum. Uma série de explosões seguidas ao tiro têm ocorrido no estreito de uma mesquita em Kano, pouco depois do início das orações de sexta-feira. Testemunhas indicaram ter visto muitas pessoas feridas após 2 bombas terem explodido no exterior daquela mesquita e tendo uma 3ª bomba explodido mais tarde. Responsáveis afegãos indicaram que militantes talibã combatem forças afegãs numa antiga base militar britânica. Um porta-voz do governador da província de Helmand, onde a base se encontra localizada, conhecida por Camp Bastion, indicou que pelo menos 5 soldados afegãos e 20 elementos dos talibã foram mortos no ataque. As autoridades referem que os confrontos em Camp Bastion começaram na passada quinta-feira. É interessante, em Cabul, combatentes talibã atacaram uma residência de estrangeiros próximo do edifício do Parlamento, com informações de explosões e de tiroteio. Este continua a ser um serviço informativo da Voz da América em português. A emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e ainda no telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique, na Guiné-Bissau com a Rádio Pichiquiti e em Cabo Verde com a Rádio Comercial na Praia. Prosseguimos com o noticiário de sábado, 29 de novembro de 2014. O grupo de Estado Islâmico atacou este sábado a localidade de Kobani, existindo informações de que terão feito a partir da Turquia, este sendo o primeiro caso no cerco àquela localidade. Responsáveis curdos e o Observatório Sírio dos Direitos Humanos indicaram que o ataque teve início como uma bombista suicida na fronteira entre a Turquia e Kobani, seguindo-se outros ataques suicidas. As autoridades turcas não confirmaram que qualquer dos ataques tinha sido lançado a partir da Turquia. Violentos confrontos irromperam, entretanto, entre curdos e combatentes do Estado Islâmico, após os bombistas suicidas se terem feito explodir em Kobani. O Tribunal Penal do Cairo retirou hoje a acusação do antigo presidente egípcio Hosni Mubarak por complicidade na morte de manifestantes na revolução que o derrotou em 2011. O Tribunal também absolveu Mubarak de um caso de corrupção, mas ele irá permanecer detido uma vez que está a cumprir uma pena de 3 anos por um outro caso de corrupção. No primeiro processo, pelos mesmos factos, Mubarak foi condenado à prisão perpétua, tendo a sentença sido mais tarde anulada por razões técnicas e novamente julgado. A leitura do acórdão esteve anunciada para 26 de setembro, mas foi adiada para hoje pelo Tribunal Penal do Cairo. A Rússia testou um novo míssil intercontinental lançado a partir de um submarino destinado a transportar ogivas nucleares.
Obrigada, Horas Notícias do Mundo, aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 29 de novembro de 2014. Amigos ouvintes, na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de criminalidade em Angola e fatores que podem explicar ou contribuir para ela. Isto na nossa primeira meia hora. Na segunda, vamos falar com a doutora Nídia sobre saúde e depois com os nossos amigos ouvintes. Esperamos assim contar com a vossa companhia amanhã, domingo. Mas para já, nesta emissão de sábado, a música da América com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixemos-nos de palavras. Começamos já pela canção que ocupa a primeira posição, Blank Space, interpretada por Taylor Swift.
Next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Your name. Cherry lips, crystal skies, I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want, be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. It's torture. Don't say I didn't. Say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't. Say I didn't warn ya. So it's gonna be forever. Tell me when it's over. If the high was worth the
Era Taylor Swift com Blank Space na primeira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Notícias do mundo da música, uma das canções mais celebradas do nosso tempo, tem nova versão. Mais de 100 pessoas, entre músicos, atores, desportistas, celebridades e anónimos, reuniram-se à volta de Imagine, de John Lennon, para a realização de uma nova versão daquela canção e de um videoclipe. Na operação participam, entre outros nomes conhecidos, como Katy Perry. A coordenação pertenceu a Yoko Ono, a viúva de John Lennon, e faz parte de uma campanha da UNICEF que tem o intuito de chamar a atenção para os direitos das crianças na altura em que se celebra o 25º aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Jessie J com o tema Bang Bang.
Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing.
Trata-se de Jessie J, aqui na Voz da América, continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10, vamos ficar de seguida com Maroon 5 e o tema Animal.
Baby, I'm playing on you tonight, hunt you down, eat you alive, just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide, I can smell yourself for miles, just like animals, animals, like animals. You're like a drug that's killing me. I cut you out entirely.
Com o tema Animals. Mais notícias do mundo da música. Este deve figurar entre os acontecimentos mais exclusivos do mundo. A lenda do folk e do rock, Bob Dylan e a sua banda deram um concerto perante um público de uma só pessoa. O feliz contemplado com esta apresentação, ultra privada, na Academia de Música da Filadélfia, aqui nos Estados Unidos, foi Fredrik Wikingsson. Estrela da televisão sueca, está a trabalhar numa série de documentários sobre experiências a solo e eventos habitualmente concebidos para multidões. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Sam Smith e o tema I'm Not the Only One.
You and me, we made a vow. For better or for worse. I can't believe you let me down. In the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unattainable, even though God knows that mine. Yeah.
Sam Smith com o tema I'm Not The Only One, na oitava posição do Top 10. E deixamos um amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Nick Jonas e o tema Jealous.
Resumo das principais notícias de sábado.
Resumo das notícias deste sábado, dia 29 de novembro de 2014, na técnica o Nelson Herbert, no noticiário Paulo Oliveira. Os residentes em Taiwan votaram em sufrágios municipais considerados como sendo um teste à popularidade do presidente e do partido no poder, o Kuomintang, que advoga laços com a China. O primeiro-ministro de Taiwan, Yang, anunciou entretanto a demissão após a derrota do seu partido, o Kuomintang, em eleições locais que confirmaram a perda da popularidade do partido no poder. Cerca de 18 milhões de eleitores foram chamados às urnas para escolherem os representantes para mais de 11 mil lugares em eleições locais, que são vistas como um teste para as presidenciais de 2016. O presidente Ma chegou ao poder em 2008, à frente de uma plataforma favorável a Pequim, tendo abandonado o poder depois de dois mandatos de 4 anos. presidente nigeriano Goodluck Jonathan prometeu capturar os terroristas que atacaram uma mesquita, matando mais de 80 fiéis e ferindo pelo menos uma centena de outros. Jonathan emitiu um comunicado apelando aos nigerianos para não desesperarem e permanecerem unidos no confronto contra o inimigo comum. Uma série de explosões, recordamos, se seguia-se ao tiroteio ocorrido no exterior de uma mesquita pouco depois do início das orações de sexta-feira. Testemunhas indicaram ter visto muitas pessoas feridas após duas bombas terem explodido no exterior da mesquita. Responsáveis afegãos indicaram que militantes talibã combatem forças afegãs numa antiga base militar britânica. Um porta-voz do governador da província de Helmand, onde a base se encontra localizada e é conhecida por Camp Bastion, indicou que pelo menos 5 soldados afegãos e 20 elementos talibã foram mortos no ataque. As autoridades referiram que os confrontos em Camp Bastion começaram na passada quinta-feira. O grupo Estado Islâmico atacou este sábado a localidade de Kobani, existindo informações de que terão feito a partir da Turquia. Se confirmar-se, seria o primeiro caso no cerco daquela localidade. Responsáveis curdos e o Observatório Sírio de Direitos Humanos indicaram que o ataque teve início como uma bombista suicida na fronteira entre a Turquia e Kobani, seguindo-se outros ataques suicidas. Violentos confrontos irromperam, entretanto, entre curdos e combatentes do Estado Islâmico após os bombistas suicidas terem feito explodir em Kobani. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos indicou que pelo menos 25 combatentes foram mortos nos confrontos, a maioria dos quais jihadistas do Estado Islâmico. O Tribunal Penal do Cairo retirou a acusação do antigo presidente egípcio, Hosni Mubarak, por complicidade na morte de manifestantes na revolução que o derrubou em 2011. O Tribunal também absolveu Mubarak num outro caso de corrupção. Nos primeiros processos, pelos mesmos factos, Mubarak foi condenado à prisão perpétua, mas a sentença foi mais tarde anulada.
E com o resumo do que faz a atualidade noticiosa deste sábado, nos despedimos. Foi a emissão em português do serviço da Voz da América. Em nome de todos que participaram nesta emissão de sábado, 29 de novembro de 2014, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.